Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Ontem, nós tivemos aqui, de frente à Assembleia Legislativa, a Assembleia Geral dos Policiais Penais, Policiais Civis, do IGP, com referência à reforma administrativa. Entendo que foi um movimento muito importante para ajudar a conscientizar a sociedade catarinense, o governo, os deputados dessa casa que têm acompanhado, sabem das mudanças da legislação e que precisa ser uma mudança justa, que faça as alterações que a sociedade quer, a sociedade quer o Estado, quanto mais enxuto, melhor. Todos querem, os policiais são a sociedade, representam a sociedade, também querem, mas nós queremos só que direitos sejam respeitados. Como eu já explanei aqui dessa tribuna, por várias oportunidades, o que nós fazemos ao ingressar no serviço público é assinar um contrato, nos comprometendo a cumprir uma missão, um trabalho, e, em contrapartida, o contratante, que é o Estado, faz algumas exigências e diz o que iremos receber como contrapartida. Então, o servidor tem que ser assíduo, determinado, cumprir as suas obrigações no correr de 30 a 35 anos. O Estado não tem fundo de garantia, como o servidor da atividade privada tem, e o que oferece, em troca de tudo isso, aparentemente é uma aposentadoria que venha a permitir que aquele profissional, após toda a sua carreira, possa ainda usufruir os anos de vida que terá, conseguindo se manter com equilíbrio financeiro na sua continuação de vida. Então, eu vejo aqui gente que quer comparar atividade pública com outras atividades. Muitas atividades não têm como comparar, todas têm a sua importância. Vejo da questão dos professores, a questão da saúde, a questão da segurança pública, cada uma com a sua peculiaridade e tem que receber a sua valorização e o seu respeito. O governo do Estado encaminhou o projeto para a Assembleia na forma original. Nós temos buscado o diálogo, tenho acompanhado as categorias, os sindicatos, temos ouvido do IPREV, da Secretaria da Administração, da Casa Civil, as ponderações, e o que nós queremos é que tenhamos uma previdência sustentável em Santa Catarina, mas hoje o governo tem que colocar algum recurso na previdência. Mas também, deputado Berlando, é também em razão de que o governo já tirou muito dinheiro da Previdência, como foi dito aqui nessa casa, nessa tribuna, inclusive para construir o Hospital dos Servidores, que tem esse nome, porque a origem dos recursos vieram do Fundo de Previdência, recursos que deveriam ter sido guardados para manter a aposentadoria. Depois tivemos uma nova lei em 2008, que foi até 2011, depois foi sacado pelo governo do Estado mais quase R$1 bilhão para os cofres públicos, quando o governo optou por pegar aquele recurso e assumir a responsabilidade de cumprir o que faltasse na Previdência dos Servidores. Então, o governo não deixou se criar um fundo que fosse autossustentável, que, com a contribuição dos servidores e a contribuição do Estado, fosse suficiente para bancar as aposentadorias. Nós estamos, e vamos convidar os colegas que queiram assinar, protocolando 3 emendas a esse projeto, deputado Berlan. Uma para garantir aposentadoria com integralidade e paridade para quem entrou até 2003, deputado Gessé Lopes. Quem entrou até 2003 está amparado na legislação federal e que, se for ver, estão todos amparados até na reforma previdenciária do presidente Bolsonaro, agora em 2019, que garantiu integralidade e paridade para todas as forças de segurança, inclusive as polícias civis, penal, até 2019. Então, quem entrou até 2003, nós estamos protocolando uma emenda garantindo a integralidade e a paridade aos, inclusive, quem já tem o tempo cumprido de 30 anos de contribuição, aos 52 anos se mulher e aos 55 se homem. A idade, ela fica em 55 anos de idade para ambos os sexos, mas aquele que entrou até 2003, não cumpriu ainda os requisitos, ele vai aos 55, ou ele vai cumprir 52 e 53, seu homem. Uma segunda emenda é para quem entrou entre 2004 e 2016. Esses terão, deputado Gessé, a integralidade e a paridade desde que cumprido 5 anos a mais de contribuição. Então, o servidor que entrou entre 2004 e 2016 vai cumprir, ao invés de 30 anos de contribuição, 35 anos de contribuição e a necessidade de ter os 55 anos de idade. Aí ele pode optar entre cumprir os 5 anos a mais e sair com a integralidade e paridade, ou ele resolver não cumprir os 5 anos a mais e vai sair pela média dos últimos salários. E também uma outra emenda que ajusta esses detalhes, esses artigos, para definir como será esse cálculo, quando eu falei ali. 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, desde a competência relativa ao mês de julho de 94. Ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, para os segurados que têm ingressado no serviço público por meio de provimento efetivo até 1º de janeiro de 2022. Então, todo mundo que está vai ter algum tipo de proteção. Quem está até 2003, já com direito à integralidade e à paridade, sem discussão, inclusive com a idade de 52 para mulher, 53 para homem, se já cumpriu os 30 anos de contribuição. Tá? E, para quem entrou até 2016, também com integralidade e paridade, desde que aceite contribuir 5 anos a mais. Concedo uma parte ao colega Gessé Lopes.
Maurício, deputado Maurício, eu acho que nós todos aqui entendemos a importância, né, da reforma da Previdência, e acho que ninguém aqui é contra. Mas é um pouco injusto, uma vez que tu praticamente está aposentado, tu já está, né, tu passou uma vida inteira se organizando de acordo com aquilo que você tinha na mão. Então, tu organizou a sua vida para aquela situação. E aí vem o Estado e simplesmente rasga o contrato, né, em determinada situação. Eu acho que isso também é injusto. Lógico, precisamos, sim, resolver o problema dos déficits, mas pagamos até ontem. Se o Estado tiver que pagar mais um pouco, mais à frente, para regularizar a situação, eu também não sou contra. Mas, sim, precisa, a médio prazo, resolver. Mas algumas coisas precisam, sim, ser revistas, principalmente esses que têm um direito, trabalharam a sua vida inteira em cima daquilo que eles pensavam que iam receber. Principalmente aqueles também que... Mais uns 30 segundos, presidente, mais um minuto. Principalmente aqueles que já...
Mais dois minutos, deputados, para concluir.
Principalmente aqueles que já estão aposentados, que não estão mais buscando outra forma de arrumar recurso para a sua vida, de empreendimento, estão acomodados, às vezes, né, só vivendo ali, enfim, a sua vida, descansando, e, de repente, vem o Estado e lhe arranca mais algum valor. E ele não tem culpa de que a Previdência é deficitária. Quando ele entrou, ele fez o concurso, não estava lá dizendo, ó, é deficitária e um dia vai haver uma reforma. Não tinha isso lá no contrato, né? Então, ele também não tem obrigação de saber e a culpa também não é dele. A culpa é de quem sempre geriu e deixou isso se arrolar. Agora, não podemos botar isso no colo, é a culpa de todos os servidores, como se eles fossem os grandes culpados disso, e não são. Então, por isso que precisa, sim, se organizar e planejar para resolver o problema, ao mesmo tempo que se precisa, sim, pensar nessas questões, porque isso é humanitário, né? Não podemos simplesmente, de uma hora para outra, tirar tudo o que eles estavam se organizando na vida para ter. Então, são pautas muito importantes que o senhor trouxe, que está sendo analisado por mim, enfim, que conflita com as minhas próprias ideias, mas que vou ter a sensibilidade para tomar a melhor decisão e estar apoiando junto com os senhores.
Maurício, obrigado. Deputado Maurício, terás mais dois minutos para concluir.
Obrigado. Obrigado, deputado Gessé. Vossa Excelência, como disse, tem as suas opiniões firmes, mas, nesse caso, tem entendido bastante essa situação. Muito bem lembrado por Vossa Excelência a questão daqueles que... os desaposentados, que nós chamamos. Nós temos quase 300 policiais que se aposentaram com base na lei e, de repente, por um parecer do IPREV, foram chamados a voltar a cumprir um tempo adicional que eles entendiam que era necessário. Então, essa emenda de 2003 garante a aposentadoria para aqueles chamados quase 300, acho que são 267 desaposentados. Então, fica assegurado. E outro detalhe, deputado Gessé, essas emendas são fruto de consenso com os sindicatos, com as associações, com todos aqueles que fizeram ontem o movimento, fizeram a assembleia. Isso resolve o problema, vai evitar esse descontentamento generalizado, essa crise na segurança pública que nós podemos enfrentar ante essa situação, porque, como bem disse o deputado Gessé, quando eles ingressaram, eles foram trabalhar e cumprir a parte deles. Eles não ficaram sabendo que o governo lá, que tinha que criar o fundo previdenciário, estava usando o fundo previdenciário em obras, em despesas do Estado, e não estava aguardando o fundo previdenciário para garantir essas aposentadorias, essas pensões, que vão advir sempre do trabalho desses profissionais. Então, o profissional cumpriu a sua parte e agora não pode chegar na hora de aposentar, porque o governo não cumpriu, o governo quer enxugar a máquina em cima da contribuição ou da exigência de que esses servidores venham trabalhar até 60, 65 anos, porque não é o combinado, até porque a média de idade de quem é profissional da segurança é de 59 anos. Então, a maioria, se for pela média, vai aproveitar 4 anos dessa previdência. Obrigado, senhor presidente.